Salve amigos, sejam bem-vindos ao Hoje no Tecmundo. Eu sou o Léo Rocha e hoje vamos falar sobre instabilidade no PicPay e no C6 Bank, a Qualcomm querendo comprar parte da ARM, iFood lançando moto elétrica barata, Nubank devolvendo dinheiro roubado de cliente que viralizou, WhatsApp prestes a ganhar botão de editar mensagens enviadas e mais, hein? Deixa já um like eletrizado e bora pras notícias rapidão! Clientes do PicPay e do banco C6 Bank afirmaram que ambos os serviços estão passando por instabilidade na manhã desta quarta-feira, dia 1º de junho. Segundo usuários do C6 Bank, não é possível acessar faturas, saldo ou realizar transferências e PIX. Já os clientes do PicPay afirmam que o problema está na hora de fazer login na conta. No Down Detector, o pico de reclamações em relação aos dois serviços aconteceu por volta das 10 horas da manhã. As notificações envolvendo problemas com o C6 Bank estão ocorrendo predominantemente nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. Em resposta aos usuários no Twitter, o C6 Bank explicou que já está trabalhando na correção do problema. Já estamos trabalhando para que o nosso app volte a funcionar normalmente. Por favor, tente novamente em breve, foi a mensagem da empresa. O PicPay ainda não se pronunciou sobre as falhas. Tá procurando um lugar para fazer aula de inglês com tutores nativos e de acordo com os seus objetivos? Então você tem que conhecer o Cambly. Na verdade, se você acompanha a gente aqui no Tecmundo, você já o conhece, mas não custa reforçar, né? No Cambly, a aula é particular, online, ao vivo e focando no tema que você preferir, seja profissional, para viagens ou até para lazer. E quer ver só como uma aula pode ser divertida?
Okay, well, how about this? Let's practice together, okay?
Okay.
So here's how it goes. Happy birthday to Cambly. I'll start. Happy birthday to Cambly.
Happy birthday to Cambly.
Happy birthday to Cambly.
Happy birthday to Cambly.
É isso mesmo, o Cambly está comemorando 10 anos e atendendo a pedidos e está dando um presentinho especial para você, a liberação dos planos trimestrais na plataforma e ainda com 30% de desconto e uma aula grátis com o nosso cupom exclusivo, o Tecmundo B-Day. Atenção, esse plano não costuma estar disponível na plataforma, tá? Então essa é a sua chance de experimentar tudo que o Cambly tem a oferecer. O estado de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou que distribuirá robôs para mais de 800 idosos. A intenção não é ajudar em tarefas domésticas e práticas, mas sim agir como assistentes digitais, como Siri ou Alexa, que facilitarão interações com seus familiares e acompanharão a sua rotina. O projeto visa resolver um crescente problema de isolamento e solidão entre os idosos. O robô distribuído foi construído pela empresa israelense Intuition Robotics e se chama Elik. Ele possui duas partes presas em uma única base. A primeira é o robô, que possui microfone e alto-falantes, além de ser flexível para poder virar na direção da pessoa com quem está falando e contar com iluminação que acende nessa hora. Já a segunda parte é composta por um tablet, que exibe informações, fotos e realiza chamadas de vídeo. Segundo a empresa, o robô consegue projetar empatia e formar laços com os usuários, além de lembrar de detalhes importantes sobre a vida e moldar o seu caráter para combinar com o do idoso. A implementação dos companheiros robóticos está dividindo opiniões, viu? Segundo os defensores, eles são uma ferramenta necessária quando os humanos não estão disponíveis. Já os críticos pedem mais cautela, visto que as máquinas têm potencial para desumanizar os seus usuários, além de refletir o descaso com que a sociedade trata os idosos. Apesar dos estudos científicos que sugerem que os robôs sociais têm potencial para melhorar o bem-estar de adultos mais velhos, somente através de testes mais abrangentes será possível tirar conclusões. Enquanto isso, diz aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Decepcionado com o mercado de criptomoedas, o criador da Dogecoin, Billy Marcos, usou seu perfil Shibetoshi Nakamoto no Twitter para fazer um desabafo. Entre piadas e tiradas irônicas, o programador afirmou que 99,9% das moedas definitivamente vão cair para zero. Quanto às maiores, como o Bitcoin, ele estima que a queda seja de apenas 90%, mais ou menos. A série de tweets teve início com uma piada irônica sobre o entusiasmo injustificado de alguns investidores com uma leve recuperação do setor de criptoativos após o crash ocorrido no mês de maio. A percepção de que Marcos vem demonstrando uma grande decepção com os sistemas de pagamento digital, principalmente em relação aos investidores que apostam em criptomoedas alternativas, veio quando ele fez severas críticas à tentativa de ressuscitar a cripto Luna na semana passada. No Twitter, Shibetoshi Nakamoto chamou os investidores de burros. Quando questionado se ainda investe em criptos, Marcos afirmou que não faz isso desde 2013, mantendo apenas algumas moedas virtuais que vieram de vendas ou gorjetas que recebeu. O motivo, segundo ele, é uma enorme desconfiança que tem no setor, principalmente nos investidores e na expectativa deles em relação às criptomoedas. A famosa fabricante de chips Qualcomm pode comprar no futuro próximo parte das ações da ARM, uma das principais responsáveis pela tecnologia na qual muitos processadores mobile são baseados. Após a negociação bilionária proposta pela Nvidia não dar certo, o conglomerado SoftBank, que possui o controle da ARM atualmente, planeja listar a empresa na Bolsa de Valores de Nova York em breve. O objetivo seria criar um consórcio junto de outras várias fabricantes de chips para manter a neutralidade da ARM no mercado de semicondutores. De acordo com Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, em entrevista ao Financial Times, a empresa poderia se juntar aos seus rivais para comprar a companhia de semicondutores caso o consórcio se tornasse grande o suficiente. A Qualcomm é uma das maiores clientes da ARM, ao lado de outras gigantes como Apple, Intel e Samsung, e foi uma das organizações que se opuseram à compra da empresa pela Nvidia. O argumento principal era que não fazia sentido uma fabricante de chips ter o controle total de uma empresa notavelmente importante para todo o setor, motivo pelo qual a negociação de US$66 bilhões foi interrompida. Investir com seus rivais, por outro lado, criaria um contexto mais propício para uma oferta pública inicial de ações, além de garantir que a empresa continuasse lutando e investindo de forma independente, segundo a Qualcomm. Cristiano Amon disse que a Qualcomm ainda não falou oficialmente com o SoftBank sobre um possível investimento na ARM, mas o interesse existe. Os fãs do Tecmundo podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto com os editores do canal e do site do Tecmundo, hein? Essa é só mais uma das várias vantagens para quem já é membro do TecMe, o nosso clube de benefícios. Tem muito conteúdo e até cursos para quem quer entrar na área de tecnologia. Tudo isso por só R$0,99 nos primeiros 7 dias e depois por R$5,90 por mês. O link para conferir o TecMe tá aí na descrição do episódio, não perde essa. O iFood lançou oficialmente a EVS Work, uma moto elétrica para entregadores da plataforma. Produzida em parceria com a montadora brasileira Voltz, o veículo custa R$10 mil na pré-venda e surge com a promessa de ser uma alternativa mais rentável para os trabalhadores e sustentável para o meio ambiente, pois tem zero emissão de carbono. A motocicleta foi anunciada no início de 2022 e pode reduzir em 60% os custos com combustível e até 70% em manutenção, de acordo com o app de entregas. As 300 primeiras unidades ainda podem ser compradas com um financiamento especial que garantirá ao entregador um desconto de R$2 mil, fazendo com que a moto seja vendida por R$8 mil. A EVS Work, que é uma versão da EVS, a principal linha de motos elétricas da Voltz, está disponível em versões sem bateria ou com até duas baterias que podem ser alugadas por preços de R$ 129 a R$ 319 por mês. Com as duas baterias, a autonomia total é de 180 km. Por enquanto, o público-alvo é composto apenas de entregadores de São Paulo, já que os 19 pontos de troca de baterias estarão espalhados por bairros da capital paulista, como Lapa, República, Consolação, Pinheiros e Moema. A ideia é ter 100 estações espalhadas na cidade nos próximos meses, onde será possível realizar a troca de baterias em poucos minutos. E apesar da possibilidade de troca de bateria, também é possível recarregar o veículo em tomadas comuns de casa, já que junto da motocicleta vem um carregador. A carga completa demora cerca de 5 horas. A EVS Work também está programada para alcançar até 85 km por hora, mas pode chegar a velocidades maiores em outras configurações. Mais detalhes sobre a iniciativa e os planos de expansão do projeto das motos elétricas você encontra na matéria no site do Tecmundo pelo link na descrição do episódio. Ontem eu contei aqui no programa sobre o caso de um furto de celular que se transformou em uma invasão de contas bancárias e um prejuízo de R$7.000. Link na descrição para quem perdeu. Hoje, a universitária de odontologia Tamires Norberto conseguiu reaver parte do dinheiro roubado. O Nubank, que é o banco onde ela tinha a conta que foi roubada, devolveu R$ 6.390 para a jovem e o restante ela aguarda que seja ressarcido pelo Mercado Pago. O desabafo de Tamires nas redes sociais atraiu a atenção de bastante gente. Em conversa com a equipe do site do Tecmundo, ela revelou, inclusive, que os representantes do Nubank e do Mercado Pago só entraram em contato com ela após a grande repercussão do caso. No sábado e no domingo, eles só me mandavam mensagens automáticas. As ligações do Mercado Pago caíam e eles não retornavam, então eu tinha que ligar e repetir tudo, ficar revivendo tudo diversas vezes, contou a vítima. A universitária disse ter vivido um inferno durante todo o fim de semana, já que simplesmente não conseguia obter uma resposta satisfatória das empresas. Mesmo com o bloqueio do chip e das contas e com a realização de um boletim de ocorrência, ela teve dificuldades para conseguir provar que era vítima na história. A partir de agora, Tamires aguarda um valor de R$ 610 ser ressarcido pelo Mercado Pago. Esse era um dinheiro que ela mantinha como caixa de uma loja virtual que administra junto com uma amiga. O sentimento que predomina é de que vale a pena cobrar pelo que é nosso, afirmou. Ela comentou que, apesar de ficar aliviada, que o Nubank investigou e solucionou o caso, a demora da fintech em dar um atendimento de qualidade foi desanimadora, já que ela precisou recorrer às redes sociais para ter um retorno satisfatório. Fico triste também pelos inúmeros relatos que li e vi que não é um problema pontual, é recorrente. Espero que eles melhorem toda essa questão de segurança e que, muito melhor que qualquer ausência de burocracias, é o nosso dinheiro protegido, finalizou a vítima. O Tecmundo questionou o Nubank sobre a devolução do dinheiro e a empresa confirmou ter ressarcido a estudante sem entrar em mais detalhes sobre o assunto. Já o Mercado Pago informou através de nota que, assim que tomou conhecimento do caso, entrou em contato com a usuária por telefone, sinalizando que estava dando início às tratativas. Feito isso, iniciou a análise sobre o que ocorreu entre as instituições financeiras envolvidas no fluxo. O Mercado Pago disse ainda que entrará em contato com a cliente hoje para dar retorno e sanar eventuais dúvidas. O WhatsApp deve lançar em breve uma função que permitirá editar mensagens de texto já enviadas. A novidade, ainda em fase de testes, foi descoberta pelo WA Beta Info e, de acordo com o site, a ferramenta de edição de mensagens no app já havia sido considerada há cerca de 5 anos, mas desde então tinha sido deixada de lado pela empresa. Em uma captura de tela compartilhada pelo site, é possível identificar o funcionamento da ferramenta. Para editar uma mensagem no WhatsApp quando o recurso for liberado, é preciso selecioná-la e tocar e manter o dedo sobre a mensagem. Em seguida, no menu suspenso, selecionar a opção Editar. Vale considerar que a ferramenta está em desenvolvimento e pode passar por alterações até o seu possível lançamento no futuro. Ainda temos poucas informações reveladas sobre a ferramenta. Na versão descoberta pelo site, entretanto, alguns detalhes como um histórico de edição para checar mensagens originais não estão inclusos, e nem mesmo há informações sobre um possível limite de edições. Também não está clara qual será a janela de tempo que permitirá aos usuários editarem as suas mensagens. Em alguns outros aplicativos de mensagem concorrentes, como é o caso do Telegram, é possível realizar edições e mensagens de texto enviadas em até 48 horas. De acordo com o site, a ferramenta de editar mensagens no WhatsApp estará disponível no Android, iOS e em computadores na versão desktop. Também não há, até agora, uma previsão de lançamento para a versão beta do aplicativo com esse recurso. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de junho de 1999, Sean Fanning e Sean Parker lançavam o serviço de compartilhamento de arquivos Napster. A novidade oferecia uma forma simples para que usuários copiassem e distribuíssem arquivos de música em MP3, o que o tornou um sucesso imediato. O barulho foi tamanho que o processinho de direitos autorais da Associação das Gravadoras dos Estados Unidos veio só em 6 meses depois, forçando o encerramento do serviço lá em setembro de 2002. Mas até lá, a cultura de downloads de música já estava enraizada na vida dos usuários da internet. Curtiu as notícias de hoje? Quer ajudar o Tecmundo a melhorar cada vez mais e de quebra ainda aparecer aqui no programa? Então você pode fazer como o Hector Coelho e mandar um valeu demais pra gente clicando no coraçãozinho embaixo do vídeo, tá? A gente agradece muitão de verdade. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, exceto feriados, no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio, como sempre. E para quem quiser assinar o programa como um podcast, vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Léo Rocha, @leobrjor no Twitter e no Instagram. Por hoje é só, um abraço e eu vejo você na próxima.